ciencia.
Recebemos hoje aqui no nosso magazine de ciência o pastor brasileiro Eduardo Baldassi, astrónomo amador e operador no Centro Científico de Orlando, nos Estados Unidos da América, com quem vamos abordar alguns fenómenos ligados à astronomia. Para começar, como é que entrou no mundo da astronomia?
Bom, essa é uma longa história, vou tentar ser breve. Meu amor pela astronomia começou desde a minha infância. Eu nasci em 1966 e já com 3 anos comecei a acompanhar pesquisa americana de conquista da Lua na década de 70, finalzinho da década de 60, início de 70. Então, sempre que me perguntavam o que ia ser quando eu crescer, eu apontava para o céu. Com certeza era para ser astrônomo. Foi assim que começou meu amor pela astronomia.
Em termos de atualidade sobre a astronomia, tivemos no último domingo o que se chama de Superlua, observada em vários pontos do universo. Acompanhou este fenómeno aí a partir de Orlando?
Sim, nós acompanhamos o fenômeno da Superlua aqui em Orlando, que é um fenômeno que toda vez que acontece, ele é facilmente visível a olho nu. Ele não depende de instrumentos. Mas, pessoalmente, nos Estados Unidos, esse é um fenômeno que, se a imprensa não avisar antes, muitas pessoas não notam a grandeza do fenômeno, a beleza dele. Mas existe um fenômeno que vai acontecer agora, dia 14 de dezembro, muito interessante, que é a chuva de meteoros Geminídeas.
O que é que isto quer dizer, em termos mais claros para os ouvintes?
Uma chuva de meteoros é quando a gente, à noite, observando o céu, vê inúmeras estrelas cadentes. Linguagem astronômica é chuva de meteoros, ou meteor shower. Você olha para um ponto fixo do céu e você consegue ver, em uma noite, muitas estrelas cadentes. Então, isso vai acontecer, vai ter um máximo dessa chuva de estrelas cadentes na madrugada do dia 14 de dezembro, na constelação de Gêmeos.
Como é que acompanhou o regresso da sonda Juno ao Júpiter, que esteve no espaço de vários anos e regressou, aparentemente, com várias novidades, nomeadamente em termos de imagens? O senhor que trabalha com telescópio, como é que viu este regresso?
As informações da missão Juno para Júpiter teve a sua importância extrema, Juno e Cassini, porque há diversas missões estudando o planeta Júpiter e as suas luas. Eu tive a oportunidade de conhecer a astrônoma brasileira doutora Rosalie Lopes, que trabalha no Jet Propulsion Laboratory aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. Cientista brasileira responsável por uma dessas pesquisas. Na realidade, os cientistas, quando enviam essas ondas aos planetas, especialmente a Júpiter, é porque eles estão pesquisando se alguma das luas de Júpiter possui condições para a existência da vida. Note-se bem que quando fala vida, não necessariamente os ETs ou humanoides, mas qualquer tipo de bactéria ou qualquer tipo de vegetal no seu estado mais primitivo. Então, essas missões da NASA pelo Sistema Solar, especialmente Júpiter, é porque Júpiter possui uma de suas luas, igual Saturno, e os cientistas acreditam que pode existir vida lá. E essas informações, elas vêm em quantidade muito grande. A missão acabou, mas eles vão estudar isso durante anos e anos e tirando o resultado de todas as fotos, de todas as espectrometria, estudam bem. Isso demora alguns anos para ter informações que possam mudar o que nós conhecemos hoje.
E o que é que pode dizer sobre a Estação Espacial Internacional que sobrevoa aqui há dias o Brasil? Também foi visto a olho nu por muita gente aí do Brasil, nomeadamente.
Essa é uma curiosidade bastante interessante. Você pode acompanhar através de um site da internet, colocando a sua latitude, longitude, em qualquer lugar do mundo, você coloca essa informação e você vai saber que dia e hora a estação espacial vai passar sobre o seu país ou a sua cidade. Isso acontece com muita frequência. É que, de vez em quando, a imprensa dá mais atenção a isso. Então, o site é muito fácil. www.heavens, como céu em inglês, espaço-above.com. Vou repetir. www.heavens, above.com. Este é o site científico onde você põe a cidade onde você mora e você vai saber que dia a estação espacial vai passar sobre a sua cidade e aí você pode ver ela passando exatamente no horário que esse site informa.
O senhor é astrónomo amador e é pastor e tem uma visão religiosa da astronomia. Como é que explica esta ligação entre a religião e a astronomia, que é uma ciência?
Vamos voltar um pouco ao passado. Quando eu era jovem, aquele sonho que eu falei agora há pouco, eu fui para uma universidade para cursar astronomia, a Universidade Federal Fluminense de Niterói, no Rio de Janeiro. O meu sonho era ser astrônomo profissional. Porém, o ambiente da faculdade não era muito propício, com algumas coisas como muita violência já naquele tempo, isso em 1987, e eu me senti chamado para ser um ministro religioso e fui ao seminário. Porém, eu nunca deixei de estudar astronomia, porque a minha fé começou quando eu fui analisar a Bíblia cientificamente e vi que muitas passagens são corretas cientificamente. Eu fiz esse casamento entre fé e ciência muito bem dentro da minha mente. As pessoas veem conflitos nisso, porém eu não vejo. Porque, primeiro, a Bíblia não é um livro científico. Quando ela fala de ciência, ela não comete erro. E o próprio Einstein, ele diz que a fé sem a ciência é morta e a ciência sem a fé é paralítica. O Einstein defendia isso. E há na história inúmeros religiosos que participaram de estudos científicos. Alguns padres famosos da Igreja Católica, como Lemaître, ele esteve no Monte Wilson, na Califórnia, para discutir o Big Bang com Einstein. Eu tenho essa foto, né? Muito interessante isso. Atualmente nós temos um frei chamado Guy Consomano, que ele é o chefe do observatório do Vaticano e ele tem grande atuação na NASA. Então, como se pode ver, pode parecer estranho fé com ciência, mas elas se combinam. Basta você saber analisar bem os textos bíblicos e também os conhecimentos científicos. A minha atuação, por exemplo, quando estou atuando aqui no Orlando Science Center, eu não tenho vergonha de ser pastor, mas eu atuo ali como um astrônomo amador. Não faço dessas atuações um púlpito, eu não fico pregando todo momento.
Mas já agora, dedicou mais de 30 anos à astronomia, por que é que não fez estudos de astronomia?
Porque eu estava morando no Brasil, e no Brasil só tem uma universidade de astronomia. Agora eu estou nos Estados Unidos, num processo para o visto religioso, e assim que eu tiver o visto religioso, eu vou fazer um curso de astronomia aqui, porque tudo é um processo. Eu estou no visto de estudante, vou passar para o visto religioso, e aí quando eu tiver esse visto religioso, aí eu fico mais tranquilo de que eu vou ter um tempo considerável para viver aqui nos Estados Unidos. E aí então eu vou estudar astronomia.
O pastor cristão batista Eduardo Baldassi, astrônomo amador do Centro Científico de Orlando, nos Estados Unidos, acompanhou-nos nesta Ciência de Hoje. As nossas despedidas, até à próxima.